Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Vamos prosseguir no nosso estudo do livro de Rute, abordando este tão especial e fascinante pequeno livro do Antigo Testamento, versículo por versículo. Como você está acompanhando, na época dos juízes, uma tragédia atinge a família de Elimeleque e Noemi. Eles, com seus dois filhos, Malon e Quilion, estão morando em Moabe, mudam para lá, acabam imigrando por causa da fome, mas a tragédia começa a se abater de maneira terrível sobre a família. Nós vimos que Elimeleque agora morreu, Noemi fica sozinha, e na sequência nós vamos ver que os filhos acabam se casando com mulheres moabitas. O texto prossegue agora na parte final do versículo 4 e entrando também no versículo 5, diz o texto bíblico o seguinte: depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e o seu marido. Quando nós chegamos aqui no texto do capítulo 4, na segunda parte, nós vamos ver o autor nos dar o direcionamento do que acontece na sequência. E logo no versículo 4 aí, na segunda parte, o texto vai nos dizer que depois deles terem morado lá por quase 10 anos. O texto é bastante revelador. Quando nós lemos no início, logo no começo, a ideia é que eles tinham ido morar ou viver em Moab, no versículo 1. Só que lá nós temos um verbo no hebraico que foi mencionado no nosso estudo, que é o verbo que no infinitivo nós chamamos de lagur, que significa viver temporariamente, a ideia de peregrinar, de passar uma temporada. Tudo indica que na hora da dificuldade, onde a família se encontrava com tantos problemas de provisão, de fome, eles não tinham alternativa, então a ideia foi: vamos passar um tempo numa localidade razoavelmente próxima, e provavelmente naquela expectativa que a gente tem de sempre, vamos dizer, estar com as coisas sob o nosso controle e depois a gente volta. É mais ou menos como a vida na maior parte das pessoas que se tornam imigrantes no mundo de hoje. Eles estão num momento difícil, estão enfrentando uma situação econômica complicada, planejam passar um tempo num lugar onde as oportunidades parecem melhores, mas de repente as coisas não funcionam conforme a gente acaba prevendo. Então parece que isso acontece aqui. Por quê? Porque o verbo hebraico que vai aparecer agora no verso 4 é um verbo diferente. Não é mais, aqui nós temos o verbo que dá a ideia de viver, de morar de maneira mais permanente, de se estabelecer lá, a ideia do verbo yashiv, que apresenta essa perspectiva distinta. Isso parece sugerir no texto o seguinte: que eles tinham a intenção de resolver o problema que eles estavam passando, mas que, em função das circunstâncias, eles acabaram se estabelecendo ali na terra de Moab. Não havia uma ideia, talvez, de ficar tanto tempo. E o que acontece? O texto vai mostrando que uma tragédia após a outra toma conta da situação. Por quê? Porque o Elimeleque morreu, os filhos agora estão casados com mulheres moabitas, as perspectivas da bênção de Deus parecem estar se distanciando cada vez mais, e de repente, quando a gente lê o final do verso 4 e entra no verso 5, é a hora até de perguntar ao nosso querido amigo, querida amiga, se estão sentados para poder enfrentar a força terrível com que o texto descreve a situação desta família imigrante na terra de Moab. Eles ficam lá por cerca de 10 anos, quase 10 anos, e o que acontece? Morrem também Malon e Quilion. Como vimos, Malon e Quilion, as palavras significam fraco e doente. A pergunta é: por que é que eles têm esse nome? Costume na antiguidade era muitas vezes, no contexto de Israel, de dar um nome a alguém mais tarde em função das características que essas pessoas manifestassem na sua vida. Você pode imaginar comigo esses meninos que cresceram numa época de fome, de dificuldade, se desenvolveram possivelmente com a saúde fragilizada. Então parece que eles nunca foram muito fortes. O texto assim deixa a gente, vamos dizer, para pensar no assunto, porque não revela, não diz nada, não, o texto é seco, ele tem a intenção de mostrar, assim, vamos dizer, a brutalidade da vida sem sentido quando é vista aparentemente em função da perspectiva do imediato. Tanto é que ele não faz nem questão de dizer, por exemplo, por que é que o Elimeleque morreu. O texto poderia dizer: não, morreu porque houve uma doença na região, não morreu porque aconteceu uma tragédia, não, ele pecou contra Deus, então Deus o levou. Não, não, o texto é simplesmente lacônico e diz simplesmente: morreu. E prossegue, na hora de dizer algo a respeito dos filhos, também diz simplesmente, de modo seco e lacônico: morreram também Malon e Quilion. E aí, de uma maneira absolutamente terrível, dura de ser digerida, muito difícil de ser compreendida, diz que Noemi ficou sozinha, né? O texto diz ela, né? A mulher foi deixada sozinha. Mais uma vez, o texto hebraico tem uma expressão no original que dá uma ideia forte de passivo, né? Que muitas vezes no texto sugere por trás uma ideia de uma ação divina, por trás de uma forma passiva assim. Ela foi deixada sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. E de uma maneira inesperada e surpreendente, também no texto original, a palavra filhos, que aparece na maioria das traduções, não é a palavra normal que se espera. A gente esperaria, a palavra hebraica para filho é ben, né, com o plural banim, que seria a palavra mais esperada, até porque ela já foi usada aqui no texto e ela é a palavra, vamos dizer, mais previsível, mas uma palavra menos usada para uma frase como um contexto semelhante a esse. Usa-se a palavra yeled, que hoje em dia, no hebraico moderno, é a palavra comum para se referir a menino, criança, mas que está ligada com a ideia do verbo gerar, que é o verbo yalad, que é tão comum nas genealogias do Antigo Testamento. Por que é, será que o livro de Rute faz essa mudança? Porque essa palavra, yeled, literalmente é sem os seus gerados, significando aqui que a crise, a dor é muito maior. Por quê? Porque uma coisa é você não ter esperança para o momento que você está enfrentando. Para as circunstâncias que estão diante de você, que a gente pode dizer, olha, isso é uma tempestade, isso é uma nuvem escura, isso é um momento difícil. Outra coisa é a gente começar a imaginar que na minha escuridão o sol nunca mais irá nascer. É muito diferente imaginar que essa não é uma tempestade. Essa é uma situação que significa o fim de tudo, porque a única maneira de se esperar naquela visão do Antigo Testamento, onde o foco não está no indivíduo, está na coletividade, a ideia é que há uma sobreposição, e esta, sem dúvida, muito sábia, do coletivo sobre o individual, né? Então, até nos tempos antigos, quando alguém morria, era enterrado junto aos seus antepassados. Essa ideia é muito forte. Então, toda a esperança que se tem é em relação ao futuro. Por isso é tão importante ter filhos, por isso há uma celebração em torno da família, por isso que existe uma continuidade da bênção do Deus que age na história, e ele promete, desde a aliança lá de Abraão, que essa bênção trará muitos descendentes, e isso passará de geração em geração. Ou seja, Noemi não só viu a sua situação de estabilidade financeira, econômica ruir, não só viu a instabilidade se manifestar na saúde da sua família, perdeu o seu lugar, perdeu a sua nação, atravessou, foi morar numa terra estrangeira, uma terra de gente estranha e totalmente hostil, ficou lá, perdeu o seu marido e agora morreram os seus dois filhos. E de uma maneira sombria, de uma maneira bastante complicada, e que a gente, vamos assim dizer, se entender a força do texto original, nem tem muito o que dizer. Ela foi abandonada, foi deixada sozinha, sem o seu marido e sem a única coisa que era a esperança do futuro, que são, ou que eram, os seus dois filhos. O que será que vai acontecer? Como é que Deus pode estar presente numa situação tão terrível e complicada que nós lemos no livro de Ruth? Preste atenção, acompanhe conosco, porque há muita coisa preciosa e especial para aprender no estudo do livro de Ruth, versículo por versículo.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Produção, André Castilho. Realização, Transmundial.